rotina de ferro, motivação, disciplina e resiliência de um Iron Man para vencer o câncer.
Sejam muito bem-vindos ao podcast Rotina de Ferro. Eu sou o Davi Grimber e este é o terceiro episódio da nossa série. Neles, eu compartilho com você um conteúdo complementar ao meu livro, que tem o mesmo nome e foi publicado pela editora Planeta, uma publicação que tem todos os direitos autorais doados para a Abrale, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Neste podcast, que conta com a produção do InsiderCast, eu convido você a vivenciar esta história emocionante que inclui depoimentos das principais pessoas que contribuíram para minha recuperação e para minha vida. É uma história para inspirar a todos que enfrentam situações adversas, seja relacionadas à saúde ou não. Embarque comigo nela, mas se você chegou agora, sugiro que dê um stop, retorne e ouça os dois primeiros episódios. E claro, fique ligado nos próximos dois capítulos desta jornada emocionante. No último episódio, falamos o quanto o otimismo é importante, principalmente nos momentos mais difíceis. Com ele, criamos um ambiente positivo para nós mesmos e para aqueles que nos rodeiam. A principal mensagem que fica é: seja em uma descoberta de uma doença ou até mesmo um desafio maior de nossas vidas, manter o otimismo é fundamental. No dia 20 de junho de 2018, logo pela manhã, comecei a me preparar para o primeiro ciclo do tratamento. Eu tinha um catéter sobre a pele do lado direito do meu peito que servia de via para a infusão de um coquetel de medicamentos. Era a temida quimioterapia. A injeção de todas as drogas juntas que a compõem durou 96 horas, ou seja, 4 dias completos e ininterruptos. E ela não terminava aí. Logo em seguida, entrava em cena mais um medicamento para reforçar a ação contra a reprodução de células cancerígenas. Esse último é acompanhado por outro, que tem a função de prevenir um dos efeitos colaterais dessa químio, a perda de sangue pela urina. Além da químio, precisei de outros medicamentos também bastante fortes, mas agora ingeridos por via oral. Logo no primeiro ciclo de tratamento, eu me vi imerso em uma rotina insana de ingestão de comprimidos. Apesar de apreensivo com a quantidade de medicamentos, eu não percebi nenhuma das reações esperadas. Eu estava convicto de que transformaria uma sentença de morte em uma declaração de vida. O gatilho para minha determinação que vinha à minha mente era a atitude do Dr. Nelson após o fatídico dia. Ele havia colocado a mão no meu ombro e dito que tinha um filho da minha idade, que me conhecia desde pequeno e que sairia curado dessa batalha. Habilidoso, me disse que isso era um compromisso que estava fazendo comigo, que seria como um Iron Man e terminaríamos juntos. Foi nessa hora que percebi não haver a menor possibilidade de me fazer de vítima.
Eu acho que tem duas coincidências aí que eu acho que eu gostaria de ressaltar antes de falar propriamente sobre a sua doença, que eu nem sei se esse é o objetivo do meu convite, mas gostaria de falar um pouquinho também sobre isso, né? Até para poder incentivar as outras pessoas que eventualmente tenham situações parecidas de enfrentar e poder se tratar, entrar em remissão, se curar. Eu acho que tem duas coisas que eu queria ressaltar. A primeira é a amizade de longa data que eu tenho com seus pais. Então, para mim, foi um motivo de honra muito grande ter sido chamado pelos seus pais para cuidar de você, ainda mais conhecendo a carreira de médico, de profissional e ser humano que seu pai tem. Então, eu me senti muito honrado. A segunda coisa é que você fez uma atitude de fazer o teu livro que é parecida com uma atitude que eu fiz, que eu também escrevi um livro. E esse livro que eu fiz e que você fez são livros que sublimam uma condição que a gente teve e que a gente passou. E eu acho isso muito importante que seja feito. Com relação ao seu linfoma, você teve um linfoma muito grave, né? Talvez um dos tipos mais graves de linfoma. Tanto é que poucos pacientes com linfoma precisam, além do tratamento quimioterápico, de um transplante em primeira linha. e você precisou de um transplante em primeira linha. Quer dizer, você fez a quimioterapia, fez o seu transplante, superou tudo isso e hoje está aqui com a gente festejando, né, lançando o teu livro. Então, eu acho que esse exemplo que você está dando é um exemplo para milhões de pessoas.
Após receber a injeção de ânimo do responsável principal pelo meu tratamento, resolvi encarar a situação como se estivesse em uma competição. Além do carinho, um outro gesto me ajudou a manter a cabeça focada em pensamentos positivos. Foi uma ideia de meu chefe à época, Daniel Schleininger, o Dan, como chamo. Ele ficava mais no hospital me acompanhando do que no escritório. Em uma de suas visitas, com os olhos marejados e tentando encontrar a maneira de superar aquele baque, de me ver ali com cabos e rodeado de enfermeiros, ele teve um estalo e, do nada, inventou o projeto Ironman 2019, This is a Mission. A ideia estabelecia um trato entre nós dois, que era completar um Ironman 70.3 juntos. E essa façanha seria em algum momento de 2019. Tempos depois, acabamos escolhendo o Ironman 70.3 em Cambridge, no estado de Maryland, vizinho de onde o Dan morava. Seria em junho daquele ano para dar mais tempo para ambos se prepararem adequadamente. Eu com o tratamento concluído e ele de volta à vida esportiva, deixada para trás por alguns anos. Este projeto deveria sensibilizar outros amigos e familiares que eventualmente quisessem participar conosco, ou simplesmente enviar boas energias naquele momento que eu tanto precisava. O Dan mandou confeccionar algumas pulseirinhas de borracha que passaram a ser objeto de desejo entre os conhecidos. E a única condição para receber uma delas seria tirar uma selfie e postar nas redes sociais com a hashtag This is a Mission.
A ideia, na realidade, o que fez tudo isso surgir foi o desafio que o Davi estava enfrentando com o diagnóstico de linfoma, né? Mas a inspiração foi essa, ou o motivo da missão foi essa. O que aconteceu foi que eu conheço o Davi desde final de 2015, início de 2016. E eu sempre admirei ele como triatleta, mas eu sempre achei meio louco o que ele fazia. E eu também estava longe de qualquer condição física para poder acompanhá-lo, nem na entrada lá da zona de natação, muito menos entrar na água e realmente começar a dar braçada. Então, o que gerou essa inspiração, primeira frase, This is a Mission, eu acho que isso o Davi não sabe. This is a Mission, na realidade, foi algo que eu peguei meio emprestado da minha época de futebol, de colégio, de high school. Que nós, no meu último ano de high school, nós tínhamos esse slogan, This is a Mission, not a small time thing. Era uma música de rap que, da época, final dos anos 80, início dos anos 90, que nós usamos para, digamos, motivar a equipe, e para mim, coube perfeitamente nessa motivação para o projeto Ironman 2019 que nós acabamos lançando. Mas quando eu o encontrei pela primeira vez, depois do diagnóstico, nós começamos a conversar, ele já estava com o processo de tratamento, eu já estava um pouco mais empolgado, ele inventou que não ia ser um triatlon de 1.000 metros na água e 15 quilômetros e 5 de corrida, ia ser um half Ironman de 90 quilômetros na bike e mais 20 de corrida. Felizmente, não tivemos que nadar. Olha, eu acho que essa motivação, essa visualização de uma vida normalizada depois de um processo que o Davi teve que passar de tratamento, quimioterapia, tem que ajudar. Agora, quem pode responder essa pergunta se ajuda ou não ajuda é a pessoa que realmente passou por isso. A nossa inspiração nesse sentido talvez tenha sido a nossa primeira campanha viral, Davi, que eu que trabalhamos na área de comunicações. Acho que eu nem imaginava que ia viralizar essa história de ter o nosso projeto This is a Mission. O exemplo foi Lance Armstrong, as pulseirinhas do Armstrong. Esse objetivo de longo prazo é importante para a pessoa não pode ficar só naquele qual é o meu próximo tratamento, como é que eu estou me sentindo hoje. Não, o que eu vou fazer daqui a 6 meses, daqui a 6 anos, daqui a 50 anos. Isso é importante, independente do prognóstico no curto prazo. Bom, falando um pouco da trajetória emocionante, eu acho que eu podia responder simplesmente chorando aqui, aí já responde a pergunta. Mas a trajetória foi assim, foi paralelo. Ele passou por um processo extremamente difícil, doloroso, desagradável, para dizer o mínimo. E eu também, porque eu tive que deixar de tomar cerveja, eu tive que cuidar o que eu comia, tive que começar a fazer exercício todos os dias. Foi um processo, para mim, também doloroso. Menos perigoso, mas doloroso. E aí, quando ele já estava no final dos tratamentos, começou a pensar em voltar a treinar piscina, bicicleta, corrida, eu também já estava numa fase física diferente, que eu também começava a nadar mais, bicicleta, corrida, comecei a fazer os meus eventos de prova, até para eu pensar que eu tinha condições de chegar naquela linha, cruzar aquela linha final da prova ao lado dele. E o que aconteceu foi que, acho que a primeira vez que nós mandávamos notas um para o outro, eu fiz isso hoje, vai lá, etc., incentivando um ao outro. Cada vez que eu não queria me levantar cedo para nadar, eu olhava para a pulseirinha, aquilo me inspirava.
Eu nunca me senti sozinho entre as quatro paredes do quarto hospitalar. Sempre havia alguém me fazendo companhia. Familiares, amigos ou colegas dedicavam parte do seu tempo para estar ali comigo, torcendo para que tudo acabasse logo. Meu amigo e colega de trabalho, Boris Gris, me ligava diariamente para saber como estava me sentindo. Ele também me visitava todos os fins de semana. Sempre bem-humorado, Boris trazia chocolates, que eu adoro, para alegrar meu dia. E muitas vezes contrabandeava para o quarto um café expresso de que eu tanto precisava. Depois da minha mãe, meu pai e a Thaís, foi o Boris quem passou mais tempo comigo no hospital. É ele quem me fez ver que existem pessoas cujo coração é maior que o peito e que ajuda a tornar mais leve qualquer desafio com piadas e histórias divertidas. Quando ele se juntava aos demais amigos, então, Luiz Marcelo, o Edwin e o Paulo Camargo, o setor de hematologia do hospital mais parecia a arquibancada de um estádio de futebol ou a mesa de um bar. Era muito divertido. Até competição de arco e flecha fizemos no quarto. Os enfermeiros não acreditavam quando abria a porta e as risadas corriam soltas.
A gente fez realmente um terror lá. O dia mais, assim, que me marcou, eu acho que a gente começou a fazer arco e flecha no hospital. Uma coisa, assim, surreal, né? Me lembro que a gente colocou o alvo na porta ou ao lado. Se entrasse alguém, ia ser um estrago. Mas, assim, era uma coisa, assim, Fábio, tão natural. Porque, assim, nossa amizade sempre foi muito alegre. Então, de descontração, de falarmos besteira. A gente já tem um dia a dia super tenso. Então, almoçávamos sempre juntos. Era aquele momento que a gente poderia falar qualquer coisa sem censura, sem nenhum tipo de viés. Então, o que a gente buscava nesse momento? É tentar tirar o Davi daquele ambiente, mesmo que, obviamente, fisicamente não, mas que a cabeça dele girasse para uma outra vertente.
Bom, os desafios, eu acho que é realmente manter a família unida, né? A gente viveu um momento que foram meses de tratamento, meses onde ele tinha que ficar muito tempo no leito do hospital, né? Ele não podia sair de casa, às vezes ele não podia nem sair do quarto. E quando você junta essa combinação com duas crianças pequenas que têm muita energia para gastar, era realmente a gente ter a habilidade de transformar aquele ambiente em um ambiente legal, agradável e poder manter a família toda unida nos tempos que dava. Então, durante a semana, enquanto o Davi fazia o tratamento, as crianças estavam na escola, tinham os esportes, as atividades dela, e acabavam, às vezes, não podendo ver o Davi. Eu tentava levar um outro dia durante a semana à noite, e a gente tentava transformar o sábado e domingo, toda vez que a gente se encontrava no hospital, como um lugar e um ambiente feliz, similar a uma experiência de um parque de diversão. Então, assim, eles chegavam no hospital, se eles queriam comer alguma comida especial, vamos comer a comida especial. Vocês querem comer algum doce? Algum doce. Então eles realmente estavam com o papai. E podiam jogar um jogo e podiam montar um quebra-cabeça na sala, que o hospital tem uma sala de um espaço de conveniência. Então, ou ver o filminho, o desenho que eles queriam. Então, realmente assim, pra gente foi um ano com duas crianças pequenas que a gente queria manter a família unida e transformar aquele hospital num ambiente que é um ambiente feliz, onde as pessoas têm a oportunidade de se tratar, de se curar melhorar e renascer, como foi o caso da Vi. Então, realmente, não ver a imagem negativa e só o lado positivo para estar a família toda junta. É nesse momento que a gente sente as pessoas que a gente ama, os amigos queridos, que realmente, assim, tão próximos. Foi muita gente que a gente não esperava visitar, foi muita mensagem de carinho, foi muito telefonema, fez total diferença, dava um ânimo pro Davi. Eu ficava muito feliz quando era alguma amiga minha, algum conhecido meu também, um familiar meu, além dos amigos e os familiares dele. Realmente a gente percebia o carinho e a consideração que as pessoas têm e a força que eles querem dar, o apoio de estar junto. Acho que faz realmente muita diferença, fez a gente até tanto o Davi e eu também, assim, a repensar em como a gente pode se dar mais pro próximo e para quem passa por isso, como é importante receber carinhos, mensagens. Hoje a gente está nesse mundo só de comunicação por mensagem, por WhatsApp. Como pegar um telefone ou fazer uma visita pessoal faz uma diferença, principalmente nesses momentos. Então, realmente, assim, todo o carinho que ele recebeu, acho que foi fundamental para dar força e manter ele super feliz no tratamento. É importante para todo mundo que passa por isso. O Davi é o meu Iron Man, né? Ele já fez várias provas e a gente sabe que uma prova não é um dia, uma prova são anos, dias, meses de muito treino, muita dedicação. E acaba impactando a vida da família como um todo, né? Realmente, assim, quando ele estava para fazer uma prova, ele tinha que dormir mais cedo, a gente não podia sair tanto, não dá para dividir, às vezes, um vinho, né? Aquelas experiências de balada, de festa. E era um momento que, realmente, assim, era a dedicação dele para a conclusão da prova. Então, às vezes, eu, quando acabava a prova, eu falava, ufa, agora a gente vai poder sair mais, né? Sair para jantar, sair para beber. E a gente sempre combinava que quando fazia uma prova tinha que dar um tempo para depois a gente poder recuperar, curtir a vida e depois ele voltar para a próxima. Quando veio a notícia, né, e o Dan falou, não, vamos, você vai recuperar, vou fazer um Ironman, this is a mission. Na hora eu falei, então realmente já vamos para a próxima, já não queria mais saber do tempo, o que mais importava, como eu sei como isso é importante para o Davi poder ter esse desafio. Ter essa meta para ele poder treinar, se esforçar e alcançar o objetivo dele. Eu falei, não, mais do que nunca, realmente eu sou a primeira pessoa que quero que você volte a fazer e volte a treinar. E eu não vi a hora, a expectativa de poder ver ele cruzando a linha de chegada. E realmente, assim, foi um projeto muito marcante, que todo mundo estava muito ansioso em poder vê-lo voltar a correr, voltar a nadar, voltar a treinar, e ia ser o momento de glória. Então, na hora que o Dan deu a ideia, eu já, nossa, não quero mais pausa nenhuma. Quem quer saber de sair e jantar? O que a gente mais quer realmente é ver ele se sentindo realizado, ele podendo correr, podendo fazer o que ele gosta e sendo o atleta e o Ironman que ele sempre foi. E eu tava lá, curtindo, e na hora, na linha de chegada, foi incrível, realmente foi incrível. A gente vê que ele conseguiu.
A primeira fase do tratamento foi como se eu estivesse de folga com os familiares, amigos e colegas. Passava também uns 45 minutos por dia fazendo exercícios no hospital. Andava pelos corredores, sempre carregando o poste com os medicamentos conectados ao catéter do meu peito e ouvindo música. Os médicos estavam positivamente surpresos com o meu comportamento, sempre a favor da cura. Apesar de não sentir tanto os efeitos dos remédios usados para tratar o linfoma, meu corpo dava sinais de que eles estavam atuando. Meus músculos desapareceram e cheguei a perder 7 quilos de massa magra. Paradoxalmente, a grande quantidade de cortisona que tomava me provocava bastante inchaço. Ou seja, no fim do primeiro ciclo eu estava irreconhecível. A quimio realmente deixava marcas. Então, sempre que possível, eu evitava o espelho. Apesar disso, quando terminou essa fase, eu me senti muito feliz. Afinal, após quase 2 semanas enfurnado num quarto de hospital, podia voltar para o conforto do meu lar. Cheguei em casa e tomei um banho como sonhava havia alguns dias. A água do chuveiro se misturou às lágrimas de emoção que escorriam por eu ter superado a primeira parte do tratamento. No dia 7 de julho de 2018, meu cabelo começou a ir embora. E esse foi um dos feitos mais marcantes da quimioterapia. Já haviam se passado 10 dias desde o primeiro ciclo. A queda de cabelo é a materialização visual da doença. Ela expõe a verdade, confirma o estereótipo, avisa que sim, eu estava doente. E talvez por isso eu tenha sentido medo. Eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Queria parecer forte, mas nessa hora começou a bater uma dúvida. Várias questões vieram me assombrar, como: será que depois de tudo isso eu vou me recuperar? Será que conseguirei ter minha vida de volta sem sequelas? Será que vou aguentar toda a quimio que ainda vem pela frente? Será que as pessoas demonstram pena de mim por pensarem que meus dias estavam contados? Era mais um tipo de desafio a superar. Foi difícil, mas não impossível. Minha segunda internação aconteceu no dia 11 de julho de 2018. Foi a primeira vez que me internei sem ser por emergência. Eu sabia que iria enfrentar 5 dias intensos e cansativos, com infusão constante de quimioterápicos e visita da equipe de enfermagem de hora em hora para verificação dos sinais vitais. Felizmente, este segundo ciclo de internação transcorreu de maneira relativamente tranquila, com reações mínimas do remédio. Mas o tempo teimava em não passar. A saída que encontrei foi me concentrar na escrita do livro Rotina de Ferro, ao qual este podcast é o conteúdo complementar. E, claro, também tentava trabalhar de maneira remota. Outra coisa que ajudou a fazer os dias passarem mais depressa foi responder às muitas mensagens de amigos, colegas, familiares e pessoas com que eu nem tinha contato. Todos enviando votos de força, palavras de carinho e solidariedade, tal qual havia acontecido na primeira internação. Cada uma dessas mensagens contribuiu e muito para que eu vencesse a luta contra a doença. Naquela semana, a Copa do Mundo da Rússia já estava na fase final e com poucos jogos diários. A tão aguardada final havia chegado, mas eu nunca imaginei que iria assisti-la em um quarto de hospital. Superei a monotonia e a rotina de estar no hospital, criando situações positivas em minha cabeça, como a de me sentir de férias, por exemplo. Isso porque o pensamento nos trai a cada segundo se não o colocamos a nosso favor. Foi fundamental afastar qualquer depressão, criando continuamente situações positivas. Pode parecer clichê, mas segurar os pensamentos no positivo ajuda demais. O negativismo só atrapalha. Na terceira internação, eu já conhecia a rotina. Entrei no quarto, desarrumei minha mala e aguardei a chegada dos enfermeiros e técnicos de enfermagem que começariam os procedimentos. Lá ia eu de novo enfrentar a montanha-russa de outros 5 dias ininterruptos de químio. Dessa vez, porém, os médicos aumentariam em 20% a intensidade da dose, dada a boa resposta do meu organismo no ciclo anterior. Os 5 dias de hospital finalmente terminaram, e como das outras 2 vezes, eu aguardava ansiosamente para estar livre dos remédios e dos fios conectados ao meu corpo. Mas o médico veio me avisar que, por causa da alta dose de quimioterapia que recebera naquele ciclo, deveria tomar uma medicação adicional para evitar hemorragias na bexiga. Esse remédio também deveria ser ministrado via catéter e precisaria da bomba de infusão por outras 24 horas seguidas, ou seja, mais um dia inteiro de internação. Para minha felicidade e de todos que me acompanharam nesse longo calvário, o resultado do exame PET-CT mostrou grande involução dos linfonodos doentes. Na prática, era como se eu estivesse livre daquele mal. A felicidade dos médicos que me deram a notícia me contagiou. Foi difícil conter as lágrimas. Era quase como se eu tivesse cruzado novamente a linha de chegada e escutado a frase: "Davi, você é um Iron Man". Naquele momento, eu havia ganhado uma batalha importante. Mas havia outras lutas para ganhar a guerra de verdade. Durante uma consulta de rotina, meus médicos disseram que haviam decidido acrescentar mais um ciclo de tratamento ao meu protocolo. Eu seria submetido ao transplante de medula óssea, conhecido como TMO, que é realizado para acabar de vez com o problema e prevenir que ele volte a se manifestar. Ou seja, teria um desafio extra para garantir a tranquilidade de sempre. Quando entendi isso, respirei fundo, encarei a informação como uma daquelas notícias ruins que, na verdade, acabam sendo boas. Apesar do abalo, repeti para mim mesmo um lema do esporte: no pain, no gain, ou seja, sem esforço, não há ganho. Eu também não havia me restabelecido completamente dos efeitos do quarto ciclo de tratamento. Dias depois, já fora do hospital, surgiram várias lesões na minha boca e garganta. Eu estava com mucosite, uma reação forte da quimioterapia que corrói a parte interna do sistema digestivo e precisava ser internado novamente, dessa vez de maneira inesperada. Haja resiliência. Fiquei 4 dias a mais no hospital, tomando antibióticos e recebendo laser dentro da boca para tentar cicatrizar os ferimentos e poder voltar a falar e comer adequadamente. Em 12 de setembro, voltei para a 5ª fase de quimioterapia e logo tive uma outra notícia inesperada. Dan, meu chefe e amigo, que havia criado o projeto Ironman 2019, This is a Mission, comunicou que estava deixando a empresa. Senti um baque imenso, um misto de tristeza e vazio parecido quando descobri que estava com um linfoma. A saída dele, por outro lado, se converteu numa grande oportunidade para mim. E eu acabei sendo convidado para assumir o seu cargo. Ou seja, mesmo tendo que dividir as tarefas profissionais com o tratamento do linfoma, eu recebi uma promoção e atingi a posição mais alta do departamento na empresa. Essa atitude da companhia me deixou ainda mais confiante. Percebi que, mesmo debilitado fisicamente, meu trabalho dos meses e anos anteriores havia sido valorizado. Era 3 de outubro. Finalmente havia chegado o último dos 6 ciclos de tratamento. Saber que ele estava no fim aumentou muito a minha ansiedade para terminar logo aquele pesadelo. Apesar de já estar debilitado pelo acúmulo de drogas dos 4 meses de tratamento, reagi a esse ciclo e pude levar uma vida relativamente tranquila no hospital. O livro, então, deslanchou. Mas eu ainda me submeteria a um transplante de medula óssea, uma espécie de 7º ciclo, que seria bem diferente dos anteriores. Sabia que teria que retornar ao hospital na semana seguinte para a internação final, mas naquele momento minha cabeça estava mais voltada para o trabalho do que para o tratamento. O que eu mais queria era ir para o escritório e comparecer à reunião de planejamento anual. Participei das discussões e recebi as boas-vindas do CEO. Também aproveitei e fui almoçar com o chefe de recursos humanos. Falamos sobre a proposta e os desafios da nova função. A conversa estava indo bem, até que ele me contou que, para assumir o cargo, eu teria que me mudar para a Argentina, onde fica a sede da empresa. Naquela hora, senti um frio na barriga só de pensar em tudo que estava passando comigo e o que seria necessário para deixar o Brasil e começar uma nova vida na terra dos hermanos. Além da saúde, ainda teria que administrar mais uma grande transformação na rotina da família. Estava muito feliz pela oportunidade e satisfeito por atingir o ápice da minha carreira profissional com apenas 39 anos, mas certamente a mudança seria mais um grande desafio. Não foi nada fácil dormir na noite anterior à derradeira internação, marcada para 22 de outubro, data em que começaria a me preparar para o transplante. Fui tomado pela ansiedade e apreensão. Mas essa história toda e muito mais você acompanhará no próximo episódio. Você não pode perder, pois a luta continua. Motivação, disciplina e resiliência de um Ironman para vencer o câncer. Espero por você.
Rotina de ferro, motivação, disciplina e resiliência de um Ironman para vencer o câncer.